Como parte do dia do pastor, nós vamos ter dois pregadores hoje, no culto da manhã e no culto da noite também vamos ter dois pregadores. O ministro Rômulo está concluindo a faculdade teológica esse ano. Ele quase ganhou do pastor Marcos, quase. Ele vai conseguir se formar antes do tempo que o pastor Marcos levou. Depois pergunte para ele quantos anos ele levou para se formar na faculdade teológica. E o Klein, ele se formou na faculdade teológica já há algum tempo, 6 anos, ele está num processo de ser ordenado e parece que agora desencanta, né? Klein, ele serve aqui na igreja, ele está na área de comunicação, ele também ajuda no culto de cura e libertação e... Na próxima assembleia, nós está vindo o pedido de ordenação desses dois servos do Senhor, né? E nós vamos ser abençoados com a palavra deles nessa manhã, a palavra que Deus colocou no coração deles. Dentro desse contexto de dia do pastor, de homenagem, nós agradecemos de coração que Deus tem levantado vocacionados no meio da nossa igreja, Deus tem despertado a vocação cristã. E Deus tem dado condição e visão para a nossa igreja para que pessoas sejam preparadas aqui dentro. Os dois cresceram, foram preparados aqui, fizeram um seminário enquanto estavam aqui. É uma alegria a nossa igreja poder ser abençoada por fruto da casa, gente que cresceu aqui. E é esse é o sentimento que eu quero que esteja no seu coração, enquanto você ouve a palavra de Deus sendo exposta por filhos da casa, gente que cresceu aqui e que foi abençoada por você. E agora você vai ser abençoado através da vida deles. Pode fechar seus olhos. Pai amado, eu te agradeço pela vida do Klein, te agradeço pela vida do Rômulo, homens que amam o Senhor, que têm servido com alegria, dedicação ao Senhor. Peço que eles sejam instrumentos úteis nas tuas mãos, para que haja honra e glória para o teu nome, para que nós sejamos edificados e desafiados pelo Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês.
Que desafio, né? Coisinha simples, tranquilo. Vem trazer a palavra em homenagem ao dia do pastor, com os pastores aí que tem pouca experiência, né, Klein? Pessoalzinho aí de 30 anos de ministério, 20 anos de ministério, e tá aqui a gente, começando a nossa caminhada ministerial. Mas eu falo pelo Klein também, e quem me conhece mais a fundo sabe que tem uma coisa que me deixa completamente estimulado, é desafio. Né, Klein? Eu sou extremamente estimulado por desafio. Eu gosto. Quando eu vejo uma dificuldade, eu gosto de ir lá. Gosto de tentar resolver. E esse é um dos atributos do pastor. Esse é um dos atributos daquele que tem um chamado ministerial. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês sobre vocação. Vocação ministerial. Chamado. Vocação, se você for estudar a etimologia da palavra, nada mais é do que o chamado de Deus ao homem. E quando nós vemos esse livro aqui, vocês sabem que livro que é isso aqui? Hã? Que livro que é isso aqui, gente? Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vê, você pode ler aqui experiências de Deus chamando homens e mulheres para o serviço do reino dele. E quando eu fico pensando sobre chamado ministerial, sobre vocação, eu me emociono porque eu vivo isso todos os dias. Acredito que todos os pastores, ministros, obreiros que estão aqui vivem isso todos os dias. Nós somos chamados por Deus para fazer o serviço do seu reino. E nós fazemos isso com muita alegria. Para a gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês que existe, desde a sua formação do homem, né, existe a unidade familiar. Família. E eu gostaria de compartilhar agora com vocês como a família, ela é importante, diria até fundamental, num despertar vocacional. É, talvez você fale, Rômulo, mas a minha família não é cristã, eu nunca aprendi a amar a Deus com os meus pais. Mas você hoje tem a possibilidade de fazer isso com os seus filhos. Eu conheço bons pastores, o meu pai, inclusive. Meu pai é pastor e os seus pais não o instruíram de uma maneira cristã. E isso não faz dele hoje um pastor pior ou menos qualificado, muito pelo contrário. Mas se hoje você tomar a decisão de educar o seu filho de uma maneira cristã, isso vai ser um bom passo para que ele viva o seu chamado. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, para a gente começar, em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, versículo 6. Ele é um texto muito utilizado em educação de crianças. E eu queria que você me acompanhasse na leitura. A palavra de Deus diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina a criança no caminho que você tem para eles. E quando passar o tempo, ela não se desviará. Eu sou fruto de uma educação como essa aqui, citada em Provérbios. Eu tenho a honra de ter a minha mãe aqui, e o meu pai não pôde vir porque ele está ministrando a palavra de Deus numa outra igreja na qual ele é pastor. E eu quero compartilhar com vocês como foi fundamental o processo dos meus pais mostrarem para mim a grande importância da vida, que não era ganhar dinheiro, que não era viver uma profissão só por viver uma profissão, mas sim, antes de qualquer coisa, eu deveria amar a Deus. O que eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer ensino, ensine o seu filho a amar a Deus acima de todas as coisas. Apaixone ele por Deus, pelo Evangelho, porque isso é a prioridade. Eu estava estudando e eu me deparei com uma palavra que os judeus usam muito, chamado Shema. Já ouviram falar disso? Não sei se algum judeu está presente. Mas o Shema judeu é uma palavra que eles utilizam para fortificar no coração da criança. Desde pequenininho eles ecoam uma mesma palavra para os seus filhos. Porque é o ensinamento base para o povo judeu. Isso começou lá em Moisés. Moisés, ele elaborou um Shema, que era algo na qual o povo não podia esquecer, e as crianças não podiam deixar de conhecer. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômios 4, 6, de 4 a 7. Deuteronômios 6, do 4 ao 7. O 4, em específico, que nós iremos ler, é conhecido hoje como o Shema judeu. É algo que eles repetem sempre antes de fazer uma oração. E ele começa assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a quem? Aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E eu lendo sobre o Shema, eu me deparei com um texto que eu achei fantástico e eu quero ler isso para vocês. Um judeu falando, tá, gente? Antes que nossos bebês comecem a balbuciar suas primeiras palavras, logo ao nascer, já introduzimos valores judaicos fundamentais em suas vidas. Logo ao acordar, recitamos o Shema. Ao estarem quase adormecendo, ainda despertos, bem alimentados, banhados e confortavelmente embrulhados em seus pijaminhas, quase a ponto de serem depositados em seu berço, cobrimos seus olhos e recitamos o Shema. A afirmação, ouve, ó Israel, que os acompanharão para sempre. A minha pergunta para você, pai, para você, mãe, para você, responsável, quais são os valores que você tem depositado e ensinado ao seu filho ou à sua filha? São os valores seculares que a gente tem se deparado aí? O ganhar dinheiro, vai, ganha dinheiro, fique rico, viaje o mundo. A sociedade tem orientado os pais assim. Eu, infelizmente, já me deparei, para quem não sabe, eu já caminho desde 2010 aqui na igreja, e eu, em um período na juventude, eu me deparava com vários pais que, quando a gente começava a falar assim, rapaz, eu vejo que o seu filho tem um chamado ministerial, o pai dava até um arrepio. Mas como assim? E quando eu falava que eu sentia que o filho dele tinha um chamado missionário, meu pai já via África, pobreza, né? Passar necessidade. E como o pai ficava apavorado. Hoje a minha pergunta para você, pai, para você, mãe, qual é a sua relevância para o chamado do seu filho? Como você tem reagido ao chamado do seu filho? Quais são os valores que você tem tentado fazer com que ele absorva? É engraçado, porque você estudando a cultura do Antigo Testamento, nós tínhamos os talmidins. Vocês já ouviram falar dos talmidins? Talmidins era uma categoria seleta dos melhores alunos. E o que que acontecia? Até os 6 anos de idade, quem fazia todo o processo de ensino eram os pais. E os pais faziam com que as crianças se apaixonassem pela palavra de Deus, pela Torá. E as crianças apaixonadas por Deus iam para as sinagogas começarem a estudar. E os melhores alunos se tornavam os talmidins. Mas deixa eu compartilhar uma coisa. Não era fácil ser um talmidim. Não era nem um pouco fácil, era uma das missões mais complexas, porque eles eram exigidos ao máximo. E o que fazia eles perseverar no seu chamado? Hoje, eu tenho a convicção que os ensinamentos da família faziam eles perseverar. Hoje, os ensinamentos da minha família me fazem perseverar no meu ministério. Eu acredito que isso acontece com você também, né, Clay?
Eu fico imaginando o peso desses meninos de Israel. 6 anos de idade, eles já estavam aprendendo o denso da palavra de Deus, decorando ali a Torá, o Antigo Testamento. Aos 14, eles já estavam estudando teologia. Eles eram garotos extraordinários, mas eu imagino o quanto denso e quanto pesado era para eles. Porque eles estavam ali aprendendo a dedicar a sua vida, a compreender e a discutir como colocar a lei em prática. Eu não sei se você sabe, eu acho muito interessante, que cada rabino da época de Jesus, do Antigo Testamento, ele tem uma maneira diferente de interpretar a Torá, o Antigo Testamento. Eles seguem linhas diferentes. E os mestres, esses rabinos, eles têm os seus discípulos, esses meninos de Israel, esses extraordinários que vão avançando. E eu acredito plenamente, Rômulo, que a família tem um papel fundamental de persistir, de fazer com que essas crianças continuem. E quando cada rabino está ensinando para os seus discípulos, ele está mostrando e falando, vocês têm que repetir isso, pensar dessa forma, entregando todo tipo de teologia, filosofia, um estilo de vida. Quando esses meninos passavam com seus mestres, eles eram reconhecidos. E o nome desse peso, dessa influência, desse nome, é algo que é característico, a identidade desses talmidins, desses discípulos, era chamado de o jugo do rabino. Você sabe o que é jugo? Em alguns lugares no Brasil também é chamado de canga. Canga, né? Você conhece isso? Canga, ou jugo, é aquela ferramenta que é acoplado ao boi, por exemplo, para puxar aquelas ferramentas agrícolas. Você já viu isso, irmão? Para preparar a terra ou para puxar uma carga. E os discípulos, eles estavam carregando uma carga. O legado daquele rabino, eles eram extremamente, ainda são muito exigentes. E no tempo de Jesus, haviam dois desses mestres muito famosos, muito conceituados. Um deles era o Eliel e o outro era o Shammai. E cada um podia, tinha um jugo. E é exatamente esse contexto da época de Jesus. Quando alguém observava um mestre e os discípulos, eles sabiam. Era mais ou menos assim, Eliel, Shammai. É como se um fosse de um colégio que todo mundo consegue ver ali pelo emblema da escola, pelo uniforme, saber que eles eram da escola de Eliel, da escola de Shammai. Eles eram os tops. Eles eram os extraordinários. E Jesus, ele nos diz uma palavra muito interessante, lá em Mateus 11, 28 a 30, um texto super conhecido que diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Nós temos um slide disso. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está mostrando para aquela cultura, para esses extraordinários, que ele também tem um jugo. Ele está falando assim, ei, eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma forma de interpretar a Torá. Eu também tenho uma forma de dizer como que é a vontade de Deus. Também tenho uma interpretação para ensinar de como Deus deseja que vocês vivam. Só que Jesus é um mestre diferente desses rabinos da sua época. Os rabinos colocavam jugos pesados, exigências absurdas. Mas Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Esse é o convite de Jesus para esses extraordinários. Ele está falando assim, você, vem fazer parte do meu grupo de discípulos. Muitas vezes nós também estamos carregando os nossos fardos, com esse jugo acoplado a nós. E eu percebo Jesus dizendo a respeito do jugo suave, é que o jugo de Jesus, aquela coisa da agrícola não vai funcionar, preparando a terra, vai sair tudo torto. Você tem que colocar um que puxa e o outro que obedeça mais. E Jesus está falando aí, você, larga esse jugo, vem aqui, eu vou dividir com você. E muitas vezes nós vivemos, e eles viviam com ansiedades, querendo andar rápido. Jesus, calma, é no meu tempo. Vim aprender, eu sou manso, eu ando nesse tempo. Ou eles estão andando mais devagar. Não, Jesus, e Jesus, vem comigo. Eu estou dividindo esse fardo. Eu sou diferente. Só que Jesus, se nós voltarmos ao texto, você vai perceber lá em Mateus 11, 28, nessa palavra dele, que ele disse assim, vinde a mim, qual que é a próxima palavra? Todos. Jesus não está dizendo somente para os discípulos, para aqueles talmidins. Jesus está dizendo a todos nós. O convite de Jesus é para todos, pessoas comuns, como eu e você. Talvez você seja um extraordinário. Mas se você não foi cuidado e tratado e vem de uma linhagem judaica, você é um homem talvez comum, uma mulher comum, uma pessoa comum. E o que Jesus está dizendo é todos nós. Não importa quem você é, não importa a sua idade, seu momento de vida, não importa o seu passado que fizeram com você, nem mesmo a sua religião. Jesus está chamando você para andar com ele e com seus discípulos. E esse convite para pessoas comuns É verdade, porque quando Jesus estava falando nesse momento, ele já tinha feito convite para pessoas comuns. Se você ver lá em Mateus 4,19, você vai perceber ali no slide, Jesus disse, sigam-me, e eu os farei, o quê? Pescadores de homens. Eu não sei se você já parou para meditar um pouco nesse texto, mas Jesus, ele chama alguém falando assim, e buscar do lado de fora os pecadores, e trazer para o ambiente da igreja, trazer para dentro, significava fisgar pessoas que não acreditavam em Deus, em Jesus, e trazê-las aqui para o nosso ambiente, um lugar onde Deus recebe, e Jesus recebe adoração. Mas lendo com atenção esse texto, eu consigo perceber essa relação sobre pescar homens. E o chamado de Jesus para essas pessoas, para você, para mim, nessa manhã, é aquilo que eu considero que pescar homens significa buscar dentro de cada ser humano a sua verdadeira identidade. Alcançar dentro de cada ser humano o seu verdadeiro eu, que está ali abafado. Isso quer dizer que eu e você, nós temos uma identidade única. Nós temos algo que está dentro de nós ali, aprisionado, abafado, por algo que eu quero convidar para você um entendimento e te explicar o que, que significa o tal do ego absoluto. Um homem sem Deus, uma pessoa sem Deus, ele tem a sua verdadeira identidade abafada por egos absolutos. Egos absolutos é aquilo que você imagina, ego. Absolutos no tempo do teu eu forte. O absoluto é aquilo que pensa só em si. Ignora todo o resto. Tudo que está ao seu redor. Inclusive e principalmente a Deus. Os egos absolutos têm vários nomes, queridos. Podem ser tradições. Pode ser uma religião que você fala, eu sou dessa religião. Isso não te permite viver a sua verdadeira identidade. Talvez em posições familiares, o sonho que o seu pai, que a sua mãe disse que você tem que fazer aquilo desde pequeno, e você não consegue se libertar, não consegue viver o chamado de Deus, a sua identidade, porque você está preso por algo que não é seu. Talvez por vínculos afetivos. Egos absolutos falam assim, poxa, eu não quero seguir a Deus, porque senão eu vou ter que resolver o meu casamento. Eu vou ter que resolver certas coisas que eu não quero mexer. Coisas que fazem com que você não se desprenda. Coisas opressivas como ideologias, estados políticos, filosofias, a sua cultura, qualquer coisa, qualquer tipo de vontade absoluta e opressora, fixam, deixam aprisionados a sua verdadeira identidade. Mas o que Jesus está dizendo é que ele vai ensinar a gente a pegar uma varinha de pesca, um a um primeiro, lançar no coração de uma pessoa, e comecei a trazer para fora a sua verdadeira identidade. Jesus está dizendo que eu e você temos algo semelhante a Deus. A nossa verdadeira identidade é sermos parecidos com Jesus. E talvez você olhe no espelho e não consiga se aceitar e fale assim, será que isso aqui sou eu? Qual que é o sentido da vida? Possivelmente esses egos absolutos estejam tirando o propósito da sua vida. Existem pessoas com algumas necessidades especiais que falam assim, Deus não me ama. Pessoas que não têm partes de membros do corpo. Mas isso não influencia em muita coisa. Porque a sua verdadeira identidade é ser parecido com Jesus. E se você tem um chamado para essa identidade de pescar homens, você precisa acreditar que você tem a sagrada tarefa de buscar dentro de cada ser humano oprimido uma verdadeira identidade, que é ser parecido com Jesus. Jesus é vida, Rômulo. Jesus é libertação.
É fantástico quando a gente abre a palavra de Deus, e a gente vai abrir agora ela em Mateus 10, se você puder abrir a sua Bíblia, em Mateus 10. E é fantástico, fantástico a forma como Jesus chamou os discípulos. E, Klein, é interessante porque é a forma como eu fui chamado por Jesus. Eu queria que você abrisse aí em Mateus 10 e fique com esse texto aberto, porque que a gente vai flutuar nele agora por alguns instantes. E quando eu começo a visualizar Mateus 10, me vem na cabeça a primeira coisa. Vocês conhecem aquele ditado, papinho de vendedor? Hã? Sim ou não? Eu sei que o Clay já foi vendedor. Você não tinha papinho, né, de vendedor. Glória a Deus. Eu já trabalhei como vendedor. E quando a gente quer finalizar uma venda, a gente começa a só mostrar as coisas boas do negócio. Recentemente, eu fui com meu pai e com a minha mãe para a gente comprar um carro para eles. O vendedor prometeu tudo. A gente ficou até assustado, né? A gente, meu Deus do céu, mas ele prometeu tudo. Ah, eu quero isso, eu vou dar. O carro tem isso, o carro é aquilo. Era perfeito o carro. Vocês já se depararam com uma situação assim? O vendedor, ele fala, 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 e você, meu Deus, esse produto aqui vai revolucionar a história da minha vida. Isso aí é o típico papinho de vendedor. Mas deixa eu contar uma coisa que talvez você já saiba, mas se você não sabe, isso vai mudar a história da tua vida. Jesus não tem papinho de vendedor. Você pode dizer um glória a Deus por isso? O ministério chamado de Jesus não é embasado num papinho de vendedor. Muito pelo contrário. Ele mostra de verdade o que vai acontecer com você. E deixa eu compartilhar. Ele mostra as coisas ruins do ministério. Se você é vendedor, você vai falar, não, não faça isso. Mas Jesus, ele não está querendo vender algo para nós. Ele está querendo, como o Klein disse, mudar a nossa identidade, mudar o nosso estilo de vida. E para que isso aconteça, precisa ser embasado numa palavra chamada verdade. O chamado de Jesus é embasado na verdade. Vale para Mateus 10. A gente vai analisar primeiramente a estrutura do capítulo. E é interessante quando nós começamos a analisar a estrutura do capítulo, porque a primeira coisa que acontece em Mateus 10, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade. Então ele chegou para o discípulo, Klein, e falou assim, rapaziada, vocês têm autoridade. Daí eu acredito que os discípulos falaram, nossa, era para isso que eu queria ser discípulo. Né? Coisa boa, ter autoridade, chegar assim, eu tenho autoridade do Espírito Santo. Legal, legal, ótimo. Mas daí, como eu disse, Jesus não tem papinho de vendedor. E ele começa a discorrer um pouquinho mais. Ali no versículo 5 ao 15, você está com o esboço, e no esboço te orienta a anotar. Do 5 ao 15, você começa a perceber que Jesus instrui os seus discípulos. Então, olha, Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução. Não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Então, são coisas muito técnicas. Jesus, quando ele nos chama, ele nos orienta, ele nos instrui. Se você olhar a partir do verso 16, você vai dar uma olhada que Jesus deixa de orientar e ele faz um alerta. E aqui que qualquer vendedor ia ficar maluco, falar, não, não fala isso, Jesus. E ele fala, não, eu sou embasado na verdade. E ele começa assim, eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ele fez um alerta. Eu estou mandando vocês para um lugar tenso. O ministério não é só coisa boa. Depois, ele ali no verso 24, a partir do 24 até o 33, ele mostra segurança. Ele instruiu, depois ele fez um alerta, e ele vai para mostrar a segurança. E qual que era a segurança que ele mostra para nós? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Um pouco mais à frente, Jesus fala, eu estarei com vocês. E essa é a segurança que a gente precisa para viver o chamado de Jesus, de Deus para nós. E ele finaliza, como todo bom vendedor, mostrando as recompensas de você servir ao Senhor. E você pode ali no verso 40, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A nossa grande recompensa é estar perto de Deus. Estar perto de Deus. Quando eu me deparo com Mateus 10, eu não posso deixar de esquecer do dia em que Deus me chamou. Eu, antes de trabalhar integralmente a Deus, eu tinha uma empresa, né? E as coisas estavam indo bem, confesso. As coisas estavam indo bem. Eu estava querendo casar, né? E vocês sabem que quando a gente vai casar, o que a gente precisa é de dinheiro, né, gente? Pô, quero fazer uma festa, quero comprar uma casa. E eu lembro de uma situação que me emociona de lembrar, porque ali foi decisivo. Eu, desde 2010, já vivia o meu chamado assim, ó, sabe? Né? Então, eu era seminarista aqui na igreja e tinha um trabalho secular. Eu era concursado da prefeitura. E eu tentava me desdobrar para viver a minha paixão, o meu chamado ministerial aqui na igreja. E eu queria ter minhas coisas, eu queria ganhar dinheiro, e normalmente ministério e ganhar dinheiro não rola. Você diz amém por isso? Na nossa igreja não rola, né, pastor? Ganhar dinheiro e ser pastor é uma coisa que é meio... Enfim. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vivendo aquele dilema, indo para o seminário, lá no começo, o pastor falou, eu estou há 7 anos e meio no seminário, que era 4 anos, mas tem um propósito, pastor. E sabe o que acontece? Eu, naquele dilema pessoal, Deus começou a mostrar para mim, aqui em Mateus 10, que não seria fácil viver o meu chamado. Não seria fácil eu abandonar alguns sonhos. Porque o chamado do Senhor, ele, consequentemente, envolve renúncia. Pastor Falcão, uma vez, dando aula no seminário para mim, ele falou assim, Rômulo, quando você diz sim para uma coisa, você diz não para várias outras coisas. E eu estava naquele dilema pessoal, isso era o ano de 2012, e o pastor André tinha me desafiado, falando assim, Rômulo, venha ser obreiro da juventude, e a minha empresa estava indo bem. E eu falei, se eu vier para cá, não vai dar certo. Eu já sabia. E eu cheguei para o pastor André e falei, pastor, eu quero 3 meses de experiência. Normalmente é o empregador que pede, né? Dessa vez fui eu que pedi. Eu falei assim, eu quero 3 meses. Se eu conseguir conciliar as duas coisas, empresa e igreja, eu vou continuar firme. Mas se não, pastor, eu quero casar. Eu saio da função de obreiro, sirvo naquele miguezinho, né? Mas eu preciso ganhar dinheiro. Mas deixa eu compartilhar uma coisa para vocês. Primeiro mês trabalhando aqui na igreja e na empresa. Gente, foi horrível na empresa. Segundo mês, eu falei, agora eu recupero. Foi horrível. Terceiro mês, pior ainda. Que vocês acham que eu... Qual foi a decisão que eu tomei? Hã? Não. Não foi. A decisão que eu tomei foi a seguinte. Falei para a Julie, minha esposa, falei assim, amor, segunda-feira eu me reúno com o pastor André e eu vou falar, pastor, eu fico voluntário na igreja, com menos horas, aquele jeitinho, porque eu preciso casar, a gente precisa casar, e eu preciso ganhar dinheiro. Porém, o meu coração, porque quem tem um chamado, coração queima. Você pode estar em qualquer lugar, mas o coração... aqui, não tenho o que fazer. E naquele momento, a Júlia concordou, falou assim, amor, se é o que Deus está falando, mas não era o que Deus estava falando. Mas eu estava falando, e eu queria casar. Pô, mas deixa eu compartilhar uma coisa que algumas pessoas sabem e até hoje me emociona. Aconteceu o seguinte, apelo, e eu vim orar pelas pessoas, porque eu era obreiro. Então eu vim orar aqui pelas pessoas, aqui na frente. E eu orei por uma pessoa, orei pela segunda pessoa e me posicionei para ver se vinha outra, para que eu pudesse orar. Mal sabia eu que, naquele momento, Deus iria usar um homem para mudar a história da minha vida. E, infelizmente, eu não pude compartilhar isso com esse homem. Eu não tive essa oportunidade. E ele já não está mais aqui, ele está na glória. E esse homem se chamava Pastor Avelino Ferreira. Ele não me conhecia, porque a gente não tinha muita comunicação. E quando eu estava esperando, e na segunda-feira eu ia falar que não ia mais trabalhar aqui na igreja, o pastor Avelino vem, corcundinha, bem galinha, ele me puxa, eu tive que me curvar para eu poder ouvi-lo, e ele me diz o seguinte, com aquele sotaque português que só ele tinha, quando colocardes a mão no arado, não olhe mais para trás. E eu falei assim, o que você está dizendo, pastor? E ele falou uma coisa. Deus está mandando te dizer, quando você colocar a mão no arado, não olhe mais para trás. O que você acha que aconteceu comigo? Eu me ajoelhei e comecei a chorar. E aquela palavra profética daquele homem de Deus mudou a história da minha vida. Não foi embasado num papinho de vendedor, mas numa verdade. Eu recebi uma carta vinda de Deus, onde continha o meu chamado. Uma construção familiar que me fez apaixonar por Jesus. E depois uma carta falando a verdade. Falando, Rômulo, venha me servir. E hoje eu estou aqui. Estou aqui servindo a Deus. Com toda a minha força e com todo o meu entendimento. E você, Clay?
Eu fico maravilhado com o que Deus tem feito na sua vida. E só posso concluir, queridos, que o desejo de Jesus é de se multiplicar através dos seus discípulos. Quando um pastor Avelino, de uma forma tão comum para ele, usado por Deus para te dar uma palavra, como ele deu para tantos de nós, foi o mentor do nosso pastor Roberto Silvar. Ele está dizendo que nosso maior chamado é de sermos a imagem e a semelhança de o teu primeiro chamado é ser parecido com Jesus. E talvez seja isso que você precisava escutar nessa manhã. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Fala assim, Jesus, eu tenho tantas coisas me prendendo para viver verdadeiramente o evangelho de Jesus. Esse é o teu primeiro chamado, o chamado na qual você deve responder e dar uma resposta positiva para Jesus, dizendo, Senhor, eu quero abrir mão, por favor, mostre-me o teu propósito, o propósito eterno. Eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor está te chamando para viver dirigido pela eternidade, por propósitos eternos. O teu chamado, querido, pode ser na tua empresa, na tua casa, servindo a Deus, mas é servindo a Deus. Você é como um quadro. Quando Jesus entra na tua vida, Ele começa a aparecer e mostrar a face dEle nesse quadro. Mas muitas vezes nós queremos ir além dessa moldura que Jesus quer nos colocar. E Jesus vai lá cortando arestas, falando, filha, você tem que caber dentro desse chamado aqui. Mas Jesus, eu quero fazer tantas coisas. Eu também tenho esse sonho, alguém plantou esse sonho em mim. Eu imaginei, são os desejos, as vontades. Não, eu preciso mudar tantas coisas. Eu quero te fazer dois convites nessa manhã. Se você percebe que Jesus está nesse lugar, porque a palavra de Deus diz, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está aqui, amém? É Ele que está falando conosco, e o Espírito Santo de Deus, aquele que está nos convencendo. Quero te pedir que, se você puder, feche os teus olhos nesse momento. Todos nós. Você está escutando a voz de Deus. Você está ouvindo Jesus dizendo assim: ei, você, pessoa, eu te conheço. Conheço você desde o ventre da sua mãe. Eu sei o que você passou. Eu sei o seu passado. Eu sei tudo o que você tem vivido. Eu sei da tua dificuldade. Eu sempre estive com você, e hoje é o dia de você vir para caminhar comigo, vem ser o meu discípulo. Jesus está batendo a sua porta, e a porta da mudança, ela só tem a chave, a fechadura por dentro. É só você que pode abrir a porta para Jesus. Então eu quero te dizer, você deseja receber Jesus no seu coração hoje? Se você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, para que você possa caminhar com Ele, queria que você levantasse uma das suas mãos. Levante as suas mãos. Amém. E mais alguém? Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Amém, já vi. Amém. Mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Aleluia. O segundo convite é para você, querido irmão, querida irmã, que já está aqui conosco, mas o Senhor está falando com você. Você precisa multiplicar Jesus através da sua vida. Você tem um chamado, mas você está tantas vezes querendo fugir desse chamado, chamados específicos. Esse é o momento para você, querido, querida, de dar uma resposta para Jesus. Senhor, eu aceito o seu chamado. Para você, pai, ele fala assim: Senhor, eu abro mão do sonho que eu tenho para os meus filhos, para que eles vivam os sonhos do Senhor. Você pode ficar de pé nesse lugar? Teu lugar, fica de pé. Por favor, fique de pé. Enquanto cantamos essa música, eu quero convidar você que tenha muita coragem, tenha muita ousadia. Todos fiquem de pé. Vamos adorar a Deus com essa música. Enquanto cantamos, eu gostaria que você falasse para o teu Deus a resposta que você está dando a Ele.
É tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Mais preciosa da tua vida é entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero caminhar contigo. Você levantou a sua mão. Eu gostaria que no final, antes de finalizarmos aqui, você se dirigisse àquele canto ali. Nós queremos conhecer você, nós queremos dar um presente para você, nós queremos apresentar melhor Jesus a você. Não deixe de passar um minuto. Não deixe passar mais um minuto sem viver a vontade de Deus. Se você quer dizer sim ao seu chamado, ao chamado de ser primeiramente discípulo de Jesus e servir a Deus, eu queria que você desse um glória a Deus e aplaudisse a Deus, porque nós somos igreja. Glorifica a Deus pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros, ministros, por cada servo, irmão, irmã, fazemos muito mais e somos mais parecidos com Jesus.